Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: preparar os jovens para o mercado de trabalho.
Ações do governo para dar oportunidades de emprego são destacadas durante a Semana Nacional da Juventude.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que a educação é o caminho para um futuro melhor.
O que tira a juventude da miséria, ou um homem, uma mulher, é o conhecimento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
remédios para tratamento de câncer e AIDS mais baratos.
Governo reduz a alíquota de importação de 18% para 0% ou 2%. Graziella Mendonça.
O objetivo é reduzir o custo para o consumidor final.
Fortalecer a proteção das mulheres vítimas de violência.
Ações em prática que podem ser espalhadas por todo o país são apresentadas e discutidas por governo e sociedade.
O trabalho conjunto das forças de segurança é considerado fundamental pelo governo para o trabalho de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher em casa e na família.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Capacitar e dar oportunidades de emprego aos jovens.
Ações do governo, como o Espaço 4.0, que já está em mais de 20 cidades do país, foram destacadas e discutidas durante a Semana Nacional da Juventude, realizada em Brasília.
O presidente Jair Bolsonaro participou do encerramento da semana e destacou a educação como caminho para um futuro melhor.
Depois de uma semana de atividades como o encontro com jovens indígenas, juventudes partidárias e a realização de um seminário, a Semana Nacional da Juventude foi encerrada com uma atividade que reuniu jovens e autoridades no Palácio do Planalto. A secretária nacional da Juventude, Jaiana Nicareta, falou sobre uma das ações do governo federal que tem o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho. O projeto Espaço 4.0.
É um espaço comunitário equipado com ferramentas para a criação de projetos e trabalhos de manufatura. Há um tipo específico que, na tradução, é um laboratório de fabricação. Nesses lugares você pode criar tudo, desde o projeto de uma casa em impressão 3D até uma escultura ou uma prótese.
O projeto é coordenado pela Secretaria Nacional da Juventude, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O público-alvo são as pessoas com idade entre 15 e 29 anos que vivem em comunidades carentes. A ideia do governo federal é que, por meio da inclusão digital, milhares de jovens tenham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A ministra Damares Alves falou sobre o trabalho feito pela pasta, que tem visitado municípios onde estão esses jovens.
Nós estamos trabalhando, buscando os jovens que estavam invisibilizados no Brasil. Nossa secretária ficou 9 dias dentro de barcos, buscando ouvir os jovens ribeirinhos. Ela foi às aldeias, a secretaria foi aos acampamentos ciganos, foi às ruas, e nós descobrimos que os jovens nessa nação não estavam devidamente sendo alcançados por políticas públicas. E decidimos mudar. E os resultados já começam a aparecer.
O presidente Jair Bolsonaro disse aos jovens que a educação é um caminho para a construção de uma vida melhor.
Nós precisamos de vocês, jovens do Brasil. Mas para que vocês possam serem úteis a si próprios, à sua pátria, vocês têm que ter uma educação de qualidade. Nós temos que ter, juntando aqui os ministérios da mulher, direitos humanos e família, com a educação, um casamento perfeito para dar meios para essa garotada. Como estou vendo aqui, a garotada do Profesp, Programa Força no Esporte, ser alguém no futuro. O Estado não vai te atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar.
O Espaço 4.0 é um projeto piloto e contempla, neste primeiro momento, 28 municípios. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os medalhistas dos Jogos Pan-Americanos disputados em Lima, no Peru, foram homenageados hoje em Brasília.
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o desempenho da equipe brasileira, que trouxe para casa 171 medalhas.
Clima de festa no Palácio do Planalto para receber os medalhistas dos Jogos Pan-Americanos. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a equipe que representou o país, agradeceu o desempenho dos atletas por todos os brasileiros e lembrou que todo esforço valeu a pena.
Horas, dezenas de horas, centenas, ralando, se empenhando, para lá na frente, em poucos segundos ou poucos minutos, você botar em prática tudo aquilo que você treinou lá atrás. Mas o momento de uma medalha é inesquecível. Isso é para sempre. E é um símbolo que você, ao botar lá na parede da sua casa, nos momentos difíceis, pode vocês olhar para aquilo e falar: olha o que eu ralei para conseguir aquilo. Não terei obstáculo que seja impossível para atingir o meu objetivo.
Durante a cerimônia, o governo federal anunciou novas ações para fortalecer o esporte no país. Uma delas é um convênio que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Cidadania para que os atletas medalhistas tenham acesso a bolsas integrais em universidades privadas e também nos cursos do Sistema S, formado pelo SENAC, SESC, SESI e SEBRAE, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Os atletas que terminam o seu tempo de atleta, ter a oportunidade de estudar, estamos fazendo grande acordo com as universidades privadas para eles terem bolsas gratuitas. Enfim, está estudando uma série de apoios aí para que o esporte brasileiro floresça com mais força.
Outra ação em estudo é a criação de um Bolsa Atleta para jovens atletas que estejam no início da formação de base. A ideia é dar bolsas, incentivar crianças e adolescentes e criar competições entre municípios e regiões. Natália Gaudil, bronze na ginástica rítmica, acredita que esse tipo de bolsa é importante para atletas em formação.
A gente precisa realmente trabalhar essa base, porque tem muitos atletas, muitos talentos vindo aí.
80% dos medalhistas do PAN deste ano recebem o Bolsa Atleta, que patrocina atletas e para-atletas de alto rendimento, como o boxeador Kenô Machado, que tem apenas 19 anos e conquistou a prata no PAN.
Talvez ser um Bolsa Atleta eu não conseguiria conquistar ou chegar na seleção ou aonde eu cheguei.
Esse foi o melhor desempenho do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Foram 19 dias de conquistas e emoção, como lembra João Gomes Júnior, que trouxe para casa 2 ouros e 1 prata na natação.
Fazer a bandeira subir no mais alto do pódio, chegar lá e conquistar uma medalha é de suma importância.
Ao todo, foram 171 medalhas em Lima, 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. Com a conquista, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking geral, atrás apenas dos Estados Unidos. Reportagem Márcia Fernandes.
Remédios para câncer e AIDS mais baratos.
O Ministério da Economia reduziu a tarifa de importação desses e de outros produtos.
O governo reduziu as tarifas de importação de 17 produtos. Estão na lista medicamentos para tratamento de AIDS e câncer, além de materiais de consumo, como fraldas e absorventes higiênicos. As tarifas originais aplicadas na compra desses produtos no exterior eram de até 18%. As novas alíquotas são agora, na maioria dos casos, de 0 ou 2%. As mercadorias estavam na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Segundo o subsecretário de Estratégia Comercial da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Fernando Alcaraz, o objetivo é reduzir o custo para o consumidor final.
Quando se trata de bens de consumo, e a gente tem, por exemplo, na redução tarifária, coisas como fraldas, absorventes higiênicos, etc., é reduzir o preço para o consumidor que está na ponta, né, para o consumidor final. A mesma coisa vale no caso desse medicamento, que aí você tem uma redução de custo para o paciente ou para o consumidor que está na ponta, assim como para o governo, quando é o governo que adquire esses medicamentos.
Benefício que deve chegar até os pacientes e melhorar a vida de quem precisa do tratamento. É o que afirma Raimundo Nonato, da Associação Brasiliense de Combate à AIDS.
Seria uma benesse imensurável nós termos medicamento mais barato, um medicamento cair de preço e chegar na farmácia numa qualidade que o portador possa comprar esse medicamento. Isso é legal.
A lista inclui também alguns insumos industriais, o que deve reduzir o custo de produção de empresas instaladas no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, a diminuição das tarifas dos 17 produtos deve gerar uma economia de R$150 milhões por ano, apenas para empresas privadas e para o governo federal. Reportagem Graziela Mendonça.
Novos recursos para reforçar o atendimento em saúde para a população do Rio Grande do Norte.
O Ministério da Saúde liberou mais recursos para ampliar os serviços no SUS e a compra de equipamentos e a realização de obras em hospitais.
Mais de R$84 milhões serão investidos na atenção primária e hospitalar de 51 municípios. Com esse valor, a população vai conseguir agendar consultas de forma mais rápida. Além disso, essa verba será usada para a compra de equipamentos novos, mais leitos em hospitais, obras de construção, reforma e ampliação de espaços. O investimento foi anunciado nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele destacou que os recursos devem ajudar a fortalecer os serviços e o atendimento à população.
O presidente Jair Bolsonaro me pediu pessoalmente, vá ao Nordeste, vá lá no Rio Grande do Norte, leve uma mensagem. Esse país precisa ser reconstruído em todas as políticas. Essa da saúde é uma delas. Talvez a que mais chegue perto do cidadão. Talvez aquela que mais apelo tenha no dia a dia das famílias.
Todos os anos serão destinados R$35 milhões para ampliar os serviços no SUS, como internações, cirurgias, exames complementares, entre outros procedimentos. Reportagem Janari Damascena.
Produtos de origem garantida com qualidade para o consumidor.
Ainda hoje vamos falar do selo da agricultura familiar, que tem agora novidades.
Políticas públicas para ampliar e fortalecer os sistemas de proteção das mulheres vítimas de violência.
A Jornada de Trabalho e Promoção da Segurança e Defesa da Mulher reuniu especialistas de todo o país para discutir o assunto.
E exemplos de projetos não faltam, como o Ronda Maria da Penha, desenvolvido na Bahia.
E eu sempre falo com minhas colegas hoje, não deixe que eu, primeiro palavrão que começar, vá logo dar uma queixa, porque tenho certeza que isso não para.
Tinha já prestado a queixa, já estava com a medida protetiva, eu não sabia ainda que eu tinha esse direito à Ronda Maria da Penha.
Eu me sinto protegida, eu me sinto abraçada.
Os depoimentos dessas mulheres de Salvador, na Bahia, mostram como o trabalho conjunto da comunidade com a polícia ajudou a salvar vidas. Incentivar a denúncia pelas mulheres que sofrem violência na primeira ameaça é a principal ação da Ronda Maria da Penha, criada em 2015. A iniciativa da Polícia Militar da Bahia modificou a postura dos policiais militares e da sociedade baiana, segundo a comandante da Ronda, Major Denise Santiago. De acordo com ela, as rondas fazem com que as mulheres se sintam seguras e façam a denúncia na primeira ameaça.
Nós trazemos, por exemplo, o registro de 64% do número de redução de feminicídios na cidade de Salvador no ano de 2018 a partir das ações preventivas. Hoje já somamos mais de 247 homens que foram presos pela atuação da Ronda Maria da Penha, mas também ações de prevenção.
Políticas públicas como a Ronda Maria da Penha na Bahia são a principal meta da Jornada de Trabalho e Promoção da Segurança e Defesa da Mulher, realizada em Brasília, com a participação de representantes de todas as forças policiais e da Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reconheceu que a violência contra a mulher ganhou visibilidade no país, mas que essa visibilidade despertou as autoridades a buscar soluções.
Nós precisamos construir aí políticas públicas consistentes, tanto para prevenir e havendo as violências mais sérias têm que ter um rigor, uma grande punição. Nós temos que buscar também mecanismos de proteção à mulher.
O trabalho conjunto das forças de segurança é considerado fundamental pelo governo para o trabalho de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher em casa e na família. Segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, é hora de esquecer as diferenças e unir forças.
A gente está junto, a gente só está junto, a gente tá, só está se fortalecendo, a gente está se unindo e a gente está dizendo de todo mundo em coro, acabou, bora, para cima.
A jornada é a primeira ação prática do Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, assinado semana passada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com outros 10 órgãos. Reportagem Daniele Popov.
A Polícia Federal divulgou hoje o resultado de um laudo preliminar sobre a morte de um cacique na terra indígena Wayampi, no Amapá, ocorrido em julho.
O exame da Polícia Técnica do Estado do Amapá sugere que o indígena não foi assassinado, e sim que a morte foi causada por afogamento.
Os indígenas alegam que sofreram um ataque de garimpeiros e que o cacique foi morto durante a invasão.
Segundo a Polícia Federal, o resultado do laudo é fundamental para a continuidade da investigação, já em andamento, para apurar as circunstâncias da morte.
O bombeamento no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco foi suspenso após a emissão de alertas durante o enchimento da barragem Cacimba Nova, em Custódia, Pernambuco.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, destacou que a suspensão é uma ação preventiva e que não há risco para a segurança da população que vive perto da barragem.
Durante o enchimento do reservatório de Cacimba Nova, o sistema de monitoramento emitiu alguns alertas e, em virtude da segurança, que é a nossa preocupação número um, foi solicitado interrupção temporária do enchimento do reservatório para realização de testes, diagnóstico e correção de possíveis falhas. A estrutura não apresenta risco de rompimento, a cota da barragem já está menor, já está sendo esvaziada a barragem, justamente para garantir a segurança da população do município de Custódia. Afinal de contas, uma parcela de recursos substancial foi investida, então temos que preservar tanto o dinheiro público investido na obra, como e principalmente as vidas humanas envolvidas.
A estrutura abastece mais de 1 milhão de pessoas em municípios de Pernambuco e da Paraíba, mas, de acordo com o ministro, a população não ficará desabastecida porque reservatórios de regiões vizinhas têm condições de suprir a demanda pelos próximos meses.
Em nota, o ministério informou que o governo está seguindo os protocolos recomendados pela Agência Nacional de Águas.
Em fevereiro deste ano, por recomendação da agência, o bombeamento no eixo leste foi suspenso para alguns serviços nessa barragem e retomado 5 meses depois, em julho.
E justamente na fase final de enchimento é que esse novo alerta foi emitido, no final da tarde de ontem, recomendando a suspensão mais uma vez.
O eixo leste, inaugurado em 2017, é um dos eixos do projeto de integração do Rio São Francisco, que leva água às populações mais castigadas com a seca.
É o maior projeto hídrico do país e deve beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios de 4 estados brasileiros.
Estudantes brasileiros que vão fazer o Enem e querem estudar em Portugal vão ter, a partir deste ano, mais possibilidades de escolha.
Outras 4 universidades portuguesas começam a aceitar o Exame Nacional do Ensino Médio como forma de seleção para novos alunos.
O Instituto Universitário e a Universidade Autônoma de Lisboa, o Instituto Politécnico da Lusofonia e a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa são as instituições que passam a aceitar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, como forma de seleção para novos alunos. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o acordo com essas universidades portuguesas tem o objetivo de inserir o Brasil no contexto científico mundial.
Estamos partindo para tornar o Enem um instrumento de seleção, como é feito lá fora, moderno e intercambiável com outras nações democráticas. O objetivo é inserir o Brasil no mundo desenvolvido, científico e democrático. Então, nesse sentido, uma das coisas que é importante é que a gente tenha admissão ao ensino superior cada vez mais inserida e com parcerias com os países democráticos que tem pelo mundo.
Com as novas adesões, são 41 universidades portuguesas participantes do Enem Portugal. O programa completou 5 anos em maio deste ano. As primeiras instituições a assinar o acordo em 2014 foram a Universidade de Coimbra, Coimbra e a Universidade do Algarve, que juntas já receberam mais de 1.600 alunos brasileiros. As duas renovaram agora o convênio. Segundo Alexandre Ribeiro Lopes, presidente do INEP, instituto responsável pela aplicação do Enem, o governo pretende ampliar o programa e já está negociando com outros países.
Há um interesse, sim, em abrir o acesso ao Enem para outras universidades em outros países. Nós já começamos essas tratativas. Em Espanha, nós já começamos a conversar com o embaixador espanhol e acreditamos que será possível. Só que isso é um processo que ainda demora um pouco, não é imediato.
Para mais informações, basta acessar a página do exame na internet enem.inep.gov.br. As provas do próximo Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas em novembro em todo o Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Por meio de um selo, é possível identificar os produtos do campo que vieram de grupos familiares e até mesmo onde foram produzidos.
O Selo Nacional da Agricultura Familiar é sinônimo de qualidade que fortalece o segmento e traz mais competitividade ao setor.
E agora o selo vai ter um novo formato, unificado e moderno.
O selo da agricultura familiar agora está de cara nova. Formato gráfico unificado, trazendo na marca a palavra Brasil, com mudança apenas na identificação do tipo de público, se produzido por mulheres, jovens ou quilombolas da agricultura familiar, por exemplo. Além disso, o selo traz um QR Code, que é um código de barras bidimensional, facilmente escaneado por telefones celulares equipados com câmera. O recurso dá condições de o consumidor final checar a origem do produto, como explica o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwank.
São dois trabalhos extremamente importantes e fortes. Um, identificar o produto como vindo da pequena propriedade brasileira, né? Segundo, ter a possibilidade de rastreamento que garante esta ligação do consumidor com o produtor, ele vai cada vez mais ser um ativo, né, e um indutor de garantia de qualidade desses alimentos.
O selo da agricultura familiar, além de identificar a origem e as características dos produtos, ajuda a fortalecer a identidade social do segmento. É o que defende Clécio dos Santos, diretor-presidente de uma cooperativa de agricultores familiares de Coruripe, em Alagoas. Para ele, o selo é um diferencial que agrega valor à produção.
Colocar o selo é, de fato, carimbar e dar a prova do que aquele produto ele tem uma origem no campo, trabalhado pela família, e que ele gera um monte de bem social, toda uma cadeia produtiva, muito maior do que aquele produto meramente mercantilista.
No Brasil, a agricultura familiar é a base da economia de 90% das cidades com até 20 mil habitantes, segundo o IBGE. De cada 10 propriedades rurais do país, 8 pertencem a grupos familiares. A modernização do selo contribui ainda para tornar os produtores mais competitivos lá fora, de acordo com o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwank.
Vai de encontro justamente daquilo que a gente está construindo dentro do governo federal, que é trazer competitividade para um setor que é extremamente importante socialmente e economicamente, que representa aí em torno de 4 milhões de famílias de produtores no Brasil. Esse selo, ele os coloca, né, de frente aos consumidores, tanto do Brasil quanto do mercado mundial.
O agricultor interessado em solicitar o selo deve acessar a plataforma Vitrine da Agricultura Familiar, no endereço vitrine.mda.gov.br, e preencher um formulário eletrônico com as informações sobre o empreendimento e os produtos nos quais pretende aplicar o selo, observando as exigências da lei. Reportagem Natália Koslick.
Começou mais uma etapa do pagamento do abono salarial PIS/PASEP.
Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto já podem receber o PIS pela Caixa Econômica Federal.
E no caso do PASEP, pago aos funcionários públicos pelo Banco do Brasil, começa o pagamento para quem tem no final da inscrição o dígito 1.
Tem direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano passado e recebeu, em média, até 2 salários mínimos.
Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e estar com o cadastro atualizado na base de dados do governo.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800 726 0207 da Caixa ou acessar caixa.gov.br/PIS.
Para saber sobre o PASEP, basta ligar para o 0800 729 0001 no Banco do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.